Penso que já temos quórum para iniciar. Muito obrigado a todos pela presença. Queríamos também agradecer o cumprimento escrupuloso aqui da nossa meta intercalar para hoje podermos olhar pela primeira vez para o que tem vindo a fazer. E, portanto, eu acho que sem mais longas, passava desde já a palavra para fazerem a apresentação inicial. Eu acho que hoje será um primeiro contacto. Provavelmente teremos depois outras dúvidas. Também reunimos com as associações representativas do setor, que nos deixaram algumas questões que também depois provavelmente testaremos. E como também já tinha dado nota informalmente, eu acho que será útil, alguns podemos nós próprios, quando for possível, uma versão beta em que consigamos mexer, para depois perceber onde é que, com o manuseio, poderá ser necessário obras adicionais. Mas sem mais longas, tem a palavra. Muito obrigado.
Sou deputado coordenador, obrigado pela palavra. Nós inicialmente tínhamos uns mock-ups para vos mostrar, mas a equipa de desenvolvimento conseguiu acelerar os trabalhos e, portanto, o que vos vamos demonstrar já é uma primeira iteração da aplicação. Portanto, o que nós vamos ver aqui já são desenvolvimentos precisamos, neste tempo, de uma tomada de decisão, que são os documentos que as entidades que se vão inscrever têm de submeter para os serviços poderem fazer o vetting que aquela pessoa que está a fazer a inscrição tem legitimidade para inscrever a organização que está a submeter a inscrição. Precisamos também, depois desta interação, ter o feedback do que virem para fazermos melhorias e, numa próxima interação, termos já a disponibilização de um ambiente de qualidade para começarem a mexer na aplicação e aí, sim, termos ainda mais contributos, mas já de uma forma funcional, para nos aproximarmos já da primeira fase, portanto, a primeira fase só do registro das entidades e depois, a partir daí, algures no fim do ano, início do ano que vem, termos então a plataforma já no sentido lato. Então, obrigado.
Obrigado, senhoras e senhores deputados. Felizmente conseguimos apresentar hoje já uma primeira versão da aplicação, mas para isso tivemos pessoas dedicadas a 100% a este projeto, tivemos que retirar de outros projetos para conseguirmos garantir que vamos encontrar as necessidades. Este ecrã que aqui estamos a ver será o ecrã que vai ficar para fora, para que as pessoas que estarão no lobby vão se registar diretamente. Eu vou aqui criar um novo utilizador. Ou seja, ele verifica se já existe algum e garante-me que não existe. Vou então criar. Estes são dados obrigatórios. Este será o e-mail. Eu vou pôr aqui por defeito um dos meus e-mails. Será o e-mail da entidade, mas ponho aqui já por defeito o meu. Aqui há de aparecer a autorização do RGPD, está do lado do RGPD nos enviar essa informação para colocarmos aqui o documento. E então vamos registar o nosso utilizador, que terá acesso à aplicação. Depois temos aqui então uma validação do número de telemóvel para garantir que a pessoa que está a registar-se é de facto uma pessoa válida. Nós temos aqui uma simulação que vai aparecer num telemóvel a simular a mensagem, que vamos então colocar aqui no ecrã. Vou então colocar a minha palavra-passe que pretendo utilizar. Estão aqui as regras para a palavra-passe estar toda em conformidade. Tem que ser grande, tem que ter pelo menos uma letra, um número e um símbolo. E voltar a introduzir. para garantir que, de facto, estou a preencher bem. E faço o guardar. Tenho então aqui os dados já pré-preenchidos da entidade, minha entidade. O telefone é obrigatório porque serão enviados SMS para validar na entrada, que há bocado verificámos. Ao fazermos o seguinte, isto vamos tentar fazer um tutorial, que é next, 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 tentarmos facilitar o preenchimento dos dados. Obviamente aqui teremos que ver se os dados estarão no sítio mais correto ou se podem ser redirecionados, nomeadamente os complementos para a entidade ou, eventualmente, outra situação. Ao fazer o seguinte, ele dá-me o ok, mas tem um warning, um amarelo. Ao voltar, ele diz-me que o warning é porque posso colocar um website, mas não é só um warning, não é um erro. Vamos então introduzir as moradas. O código postal. Não vamos pôr apartado, vamos pôr aqui estes dados. Podem ou não, aqui estão como obrigatórios. Será necessário depois, quando estiverem a fazer os testes, a validarem no ambiente de qualidade, verificar se de facto esta informação fará sentido.
Vou só apontando umas notas, mas podemos ter entidades estrangeiras e que se calhar não precisa talvez ser tão detalhado ou ter um campo aberto quando aplicável para estrangeiro, por exemplo. Ou seja, esta vi agora, mas também não tem necessariamente ter sede em Portugal para fazer. Para se registar.
Por isso mesmo é que aqui temos Portugal, mas podia ser outro país.
Ok. Já agora?
Oh. Já vai nesse sentido.
Ótimo.
Nos utilizadores, podem haver vários utilizadores com acesso a esta aplicação, da mesma entidade, e poderá ser qualquer uma a ter acesso. Então aqui poderão criar novos utilizadores com as mesmas características que fizemos há pouco. Ele está com este, porque se eu puser aqui a 100%, não fica um bocado desformatado na apresentação. Mas pronto, podíamos editar o utilizador e fazer as alterações. Este esverdeado que se vê aqui tem a ver com o projeto ou não da aplicação, aqui aparece tudo a branco. A nível dos utilizadores já estarão então preenchidos. Os complementos, quem é que são os clientes? Vou pôr aqui só alguns ocalhas. Quais seriam os interesses apresentados? Os setores de atividade. Os titulares dos órgãos sociais da entidade, claro. Capital social é obrigatório. O representante também. Os rendimentos anuais aqui podem não ser incluídos, mas nos subsídios sim. Ou seja, podem estar a receber 250 mil euros da União Europeia. Mais 10 mil, isto é quando nós metemos esta indicação, que é para as pessoas não perderem a ligação enquanto estão a preencher, ele vai mantendo a sessão ligada e vai fazendo autosave, para garantir que está tudo em condições. Se uma pessoa abandonar o computador, ele vai desligar a sessão, ou seja, se alguém lá chegar, já não terá acesso ao sistema, terá que se logar, é uma questão de segurança. Dizia 10 mil numa sociedade anónima. A categoria tem a ver com as categorias que nos foram indicadas aqui. Já dá para perceber aqui em cada uma delas quais são os textos todos que elas Portugal inteiro. E vamos então fazer o seguinte. Vamos para os documentos que o Sr. Diretor estava a falar, escolher aqui os fecheiros. Eu vou escolher um fecheiro ao calhas que tenho aqui e adicionar. Poderemos adicionar aqui outros fecheiros e submeter. Os dados foram gravados com sucesso. Ok. Eu, se não fizer mais nada, daqui a bocado esta sessão fecha e vamos então à parte interna. Isto é o que estará dentro da Assembleia da República. Nesta primeira fase, será a primeira comissão que irá trabalhar sobre este sistema. Era importante saber se continuará a ser elementos da Assembleia da República que farão esta validação ou se passará para uma entidade externa. E passo a explicar porquê. A validação que nós aqui temos tem a ver com configurações internas da Assembleia da República, tem que ter uma conta da Assembleia da República, pelo que, se for para uma entidade externa, teremos que refazer aqui algumas situações. Seria importante.
Nós ainda não fechamos esse tema, mas eu acho que não. Acho que falo por todos quando a ideia é ser interno. Ou seja, poderá ter que se criar um órgão interno que, à margem dos serviços, mas que permita, por exemplo, ter um mail, por exemplo, administrador@rtri.parlamento.pt.
Isso.
Por exemplo, utilizador interno, ou seja, porque o que a lei determina é que o RTRI funciona junto à Assembleia da República. Portanto, é oferecido pela Assembleia da República e, portanto, temos mais do que margem para mantê-lo dentro da própria estrutura administrativa sem ter que criar o facto de ter que haver uma entidade que aplica coimas ou que aceita coimas não, mas que aplica sanções ou que valida a inscrição, não temos que a colocar autonomamente no perímetro como a CNEI ou como a CADA ou como a CNPD. Pode e até deve ser aqui dentro do perímetro da casa. Ainda não fechámos este tema, mas eu acho que as nossas conversas têm sido mais ou menos nesta linha. Não, é isso. Nós teremos que criar, aliás, eu até acho que depois é conversa para a próxima reunião, mas nós devíamos acelerar essa Constituição para que, se isso pudesse tudo começar a funcionar já em simultâneo, porque a ideia é que isto depois, o que tiver que crescer e melhorar, faz-se em cima disto, mas eu diria que se essa pergunta precisam de responder, nós depois fazemos uma reunião em que formalmente vos damos essa resposta mais concreta, mas eu diria que nos inclinamos para isto, ou seja, o ser um username interno e, portanto, estar inserido aqui na rede, portanto, ele no fundo ficará alguns.
Isso fará com que este sistema que já estamos a construir já possa responder e não teremos que fazer essas alterações que não seriam pequenas ainda. Pronto, aqui temos então, nesta aplicação, temos os 10 portes que poderíamos. Aqui é o histórico dos últimos dias, vemos um pequeno histórico. Os processos pendentes, nomeadamente aquele que eu acabei de submeter, que está aqui a minha entidade, posso ver os detalhes. Não posso editar dados porque são da responsabilidade da entidade. O mesmo layout dos ecrãs que vimos para os elementos. Toda esta informação está aqui partilhada e disponível. Podem abrir-se o documento e tudo. E ver o histórico. Depois aqui podem aprovar ou não. Terá que aqui se ver quais são os textos que devem ser depois enviados. Ao não aprovar, e vamos aqui simular a não aprovação, a ideia é enviar para o destinatário um e-mail a dizer não aprovado e qual o motivo.
Já tentei aqui uma coisa que nós, por se calhar, temos que verificar, que é, há instantes quando colocaram os utilizadores, no fundo é a entidade credenciar um conjunto de pessoas que pode manusear o site.
Isso.
Eu acho que, para além disso, provavelmente, depois tem a ver com os dados que precisaremos de carregar. A lei também pressupõe, em algumas circunstâncias, que tenham que ser identificadas as pessoas que atuam em nome da entidade, que podem não ser as mesmas que preenchem o registro. Ou seja, haver, no fundo, a gestão, que pode ser o Conselho de Administração da empresa, e as pessoas por ela autorizadas para editar dados, designadamente atualizar o capital social e a outra informação, e outra há de ser as pessoas individuais que atuam em nome da entidade. Eu acho que é que estão noutro local.
Eram os
que estavam lá. Pois, então, se calhar...
Penso que será esta informação que aqui está. O representante.
Mas esse representante...
E os titulares.
Isto é os titulares de órgãos sociais, mas no fundo... é que, por exemplo, imaginando uma entidade destas com grande dimensão, podem ter 10 pessoas que fazem representação de interesses. E, portanto, é ver onde é que isso depois pode ser identificado. Seria aqui, mas provavelmente pode ter que ser um campo para mais do que um.
Se calhar teríamos que até...
Exatamente.
Aqui, e isso é um rol.
E já lá está?
Já cá está. O que precisam adicionalmente é quem faz. Vou usar um termo coloquial.
Quem é o lobista?
Que é o
lobista. Exatamente. Ou seja, no fundo, as primeiras preenchem o nome das segundas.
Certo.
Até podem ser aulas próprias a fazer as duas coisas, mas no fundo são, podem ser potencialmente. Bolsas. Porquê? Porque, em alguns casos, para a identificação nos contactos, a pessoa individual é relevante, até por exemplo porque algumas das inibições podem aplicar-se às pessoas individuais, ou seja, se uma pessoa individual incumprir as regras da lei do lobby, pode não ser a empresa a ser inibida, mas ser o próprio individualmente que não pode ficar abrangido.
Eu diria assim, uma primeira
mas
vista.
É um campo adicional, eu penso que é um campo estático, ou seja, é só informação que fica disponível, e consultável. É, qual é o papel? Pois essa é daquelas que há de ser pública. Terá de ser pública. Isto são tópicos avulsos, eu acho que seguramente nós depois teremos mais dúvidas. Não se preocupem que isto é só uma amostra.
Vou só aqui não aprovar.
Sim, sim.
A ideia é, ao não aprovar, é enviado então o e-mail para o destinatário da entidade com o texto para saber exatamente porque é que não foi aprovado. O mesmo pode ser aprovado com algumas condicionantes. E aí será sempre enviado um e-mail. Aí é importante que depois nos digam, mas nós falamos com a primeira comissão, sobre quais são as notificações a enviar em cada um dos casos.
Eu te diria que isto para já é o modelo provisório. Quando ele for definitivo, como a não aceitação significa que a pessoa não pode desenvolver a atividade, elas provavelmente vão querer mesmo um despacho, com data, fundamentação. E, portanto, mas eu também sei, a fórmula simples disto é anexo um PDF. Ou seja, não aprovado, depois o despacho vai em anexo, também pode ir por e-mail, etc. Mas, portanto, como digo, para agora, tranquilo.
Se nos derem o texto do despacho, nós podemos, do lado do cliente, construir esse PDF.
Sim, mas aqui eu acho que... Aqui a criatividade jurídica para os indeferimentos pode ser variada, portanto, mais vale deixar um campo aberto em que se produz um PDF com o indeferimento. Porque depois, por exemplo, se a entidade que foi objeto de indeferimento quiser impugnar judicialmente, etc, etc, depois ter os outros elementos, mas não é tanto uma preocupação para vós, porque se anexa o PDF, o assunto fica registado, está resolvido.
Pronto, neste caso, aparece aqui que não foi aprovado, se eventualmente a pessoa que recebe o e-mail, que por acaso não tinha aqui o meu e-mail aberto, mas entrando aqui novamente. Imaginando que a pessoa vai querer responder ou corrigir as alterações que foram propostas, ele volta a entrar na aplicação. Está aqui então. E imaginando que aqui no website seria a informação que era necessária. Pode fazer o seguinte, ou ir até à parte final, submeter. E ao vir aqui ao... E então aqui no dashboard já temos novamente pendente a minha entidade, porque eles já responderam. No histórico, vê-se aqui que a informação que foi enviada à entidade. E podemos depois então ter aqui também o link do PDF que poderá ter sido enviado no caso de haver um despacho. Esta é apenas uma primeira versão, como eu disse, em 3 semanas conseguimos fazer isto. Teremos que agora trabalhar para melhorar para a versão final, sabendo que os prazos são curtos.
Muito obrigado. Eu, do que vejo, para a primeira meta está praticamente tudo. Eu só vejo aqui duas coisas que nem são de arquitetura, são talvez de pormenor, que é o gerar do número de registro, para cada entidade ter um número de registro que depois possa apresentar. Portanto, no momento da validação, por exemplo, ele ser sequencial, portanto ser uma coisa alfanumérica ou numérica apenas, e que aquilo depois fique como um número de registro da entidade para o futuro. E a outra, que depois veremos como é que articularemos, porque não havendo ainda constituída a entidade, logo se vê quem é que a terá que fazer, mas que há um conjunto de entidades que são oficiosamente inscritas pela Assembleia. Ou seja, mas eu também diria que aqui o canal de fazer isto pode ser simples, pode ser haver um utilizador que é a própria Assembleia ou o próprio RTRI, enquanto tal, que faz essas inscrições. Porque as tarefas que aí precisariam de ser realizadas pelas entidades, é esse gestor aqui nosso que vai ter que fazer. Ou seja, ao invés de ser o presidente, o secretário-geral da CGTP, que agora até imagino que tenha mais que fazer, a ter que sentar poderá dizer que não tem nada para fazer, mas pronto, em vez de ser o secretário-geral da CGTP que tem que sentar a preencher a CGTP, como é parceiro social, o que tem que acontecer é alguém do nosso lado para proceder à inscrição oficial, e da CIP também, vão para os dois, estão na mesma posição, somos inscritos oficiosamente, só para não há aqui parte por nenhuma das partes. Ou seja, como não vai ser obviamente não é o secretário-geral, mas como não vai ser nem a CGTP nem a CIP que se vão inscrever, haverá aqui uma recolha de elementos que terá que acontecer previamente, e portanto estar-lhes a criar um login não vale a pena, porque não vão ser, aliás, é menos um utilizador. Esses provavelmente vão ter que ter um número de registro diferente. Eu diria que esses são os oficiosos, quando pode ser o O1, ou O2, ou O3, ou O4, ou O5, etc. Enquanto que os outros têm o número de registado 1, 2, 3, 4. Porque uns é oficiosamente inscrito pela Assembleia, ou pelo gestor do registro, que é esse que vai ter que tratar de obter os dados necessários, mas que provavelmente, até eu diria, é uma reflexão que também, em próxima reunião do Grupo de Trabalho, pode-se fazer um protocolo qualquer com o Conselho Económico e Social, ou coisa que o valha, para facilitar o fornecimento desses dados. Mas eu, como digo, da perspectiva da arquitetura do que nos apresentam, é só mais um utilizador. É só um utilizador que terá a particularidade dos registros que criar, não terem que ser sujeitos à validação, porque é o próprio que os pode criar automaticamente, no fundo é uma espécie de administrador com privilégios adicionais, e os registros que criar têm uma designação diferente, alfanumérica, por exemplo, por oposição à outra. Portanto, mas eu acho que é um detalhe, se quisermos.
Eu não sei se não seria mais fácil, quando estavam a fazer um registro para a determinação da natureza da entidade, bastava aplicar e assim vários tipos de entidade, pessoas privadas, pessoas sociais.
É aquelas categorias que estão na lei. Aquela... no número, não, ou seja...
Quando a pessoa seja, não aparecia 01 até 1000, ou aparecia 01, mas com uma
numeração. Um A? Uma letrazinha?
Um alfabético que indicasse também a natureza própria.
Também é fácil. Certo.
Aliás,
aqueles a que eu me estava a referir, António, precisamente, aqueles que são os oficiosos são logo aquela primeira que está a seguir outros representantes. Os parceiros sociais privados, entidades privadas representadas no Conselho Económico e Social e tal. Portanto, há ali um conjunto daqueles que são... mas aproveitando para os outros, sim.
A primeira categoria seria logo essa, eventualmente, e esses seriam obrigatórios. Os mais teriam uma qualquer determinação de código que deve ser o 01NT ou qualquer coisa.
Eu só não sei se alguns deles não podem estar em duas ao mesmo tempo. Temos que ver. Não, mas. É isso. Aqui já é o jurista a ser criativo antes do tempo, mas. Acho que pode haver aqui algumas. Representantes de interesses terceiros também podem ter interesses empresariais próprios. Pois isso era desejável, não é? Mais do que uma. Isto também se resolve de uma forma.
Temos dificuldade em ir ou uma
Tem é que saber, não é?
Temos é que saber.
Mas eu também diria o seguinte, mas há uma forma mais simples de resolver isso, que é dizer, inscreve-se pela principal, pela principalmente determinante, tem que escolher uma delas, mas pronto. Acho que é a forma até mais arrumadinha de fazer isto, ou seja, não excluindo que possa caber aqui em duas categorias. Estas categorias, que é a própria que faz. Mas reparem só no seguinte, na verdade, a única que tem autonomia jurídica para efeitos de ter um regime ligeiramente diferente, ou melhor, são duas. Há duas que têm ligeiras diferenças. É a categoria A, os parceiros sociais privados, entidades privadas, tal, os de inscrição legal ou obrigatória, que têm um estatuto próprio, que não têm que se fazer inscrever, porque são oficiosamente inscritos e não podem ser sancionados, nunca podem ser excluídos. E depois são os representantes de interesses de terceiros, que, como são os intermediadores, também têm um tratamento autónomo, porque há duas ou três obrigações só para eles. Todos os restantes, representantes de interesses empresariais, representantes institucionais de interesses coletivos ou outros representantes, na verdade, não têm todos o mesmo regime. Não é? Mas pronto, como digo, isto aprimora-se, não é a chave nesta fase. Sim, esteja à vontade. Pronto, mas eu diria que para início de avaliação e para o que podemos agora testar, cruzando com a lei, e vendo também as dúvidas que nos foram colocadas pelas próprias entidades, voltarmos a conversar, talvez. Nós fazemos este, se calhar fazíamos o seguinte, amadurecíamos isto. Não tem nenhuma apresentação que nos pudesse conseguir enviar. Os tais
além daquelas mock-up.
O mock-up é que já dava jeito, é? Era isso.
Para vocês perceberem toda a parte do front office e back office, para saberem quais são os aspectos que podem fazer.
Falta só o front office. Agora é que...
Front office foi o do registro
do... Não, digo front office do registro. Onde é que se vê o que é que está publicitado?
Essa foi a parte que ainda não chegámos
a... Ah, não chegaram a essa. Ok, ok.
Chegámos a falar sobre como é que vamos fazer. Falou-se do registro do...
Certo.
Deles.
Ok, ok. Então, não há problema. Marca-se já o casamento. Não. Não, sem. O seguinte, então era isso, se nos pudessem enviar os mockups logo que possível, se conseguissem pôr isto em fase, não é bem de testes, mas para podermos fazer um teste ou outro logo que possível também, e nós iremos procurar fornecer os dados para o front-end, ou seja, o que é publicitado só, e para isso, se calhar, marcando. Se pode ser, eu diria... Site próprio com um link a partir do site da Assembleia. Acho que era o mais... Que houvesse um local a partir do site da Assembleia, mas que não estivesse lá alojado. Isto é... O que é que tem por assim? Deixa-me cá ver. Pois, é, nessa linha. Ou seja, um é um www.rtri.pt, mas que tem depois um link, acho que era a melhor solução. E depois nesse, no fundo ele é só uma, com menos sofisticação, eu sugeria como fontes de inspiração até o portal base, Ele, no fundo, ele é mais parecido com o portal base do que com a entidade para a transparência. Ou seja, a entidade para a transparência é bastante complexo, porque há campos que não se acedem, há outros que se acedem, há umas coisas que estão trancadas, outras que não são visíveis. Aqui não. À partida, definidos quais são os campos que vão para o ar, vão todos. E, portanto, aí era tudo o que for dados pessoais não pode ir, mas os tais elementos constitutivos de cada um. É uma ficha para cada uma. E, portanto, pesquisas simples, ou seja, por categoria e alfabética, e depois, no fundo, a informação que está carregada está disponível, até pode ser em modelo de imagem, ou pesquisável ou não, mas acho que ele tem as obrigações que a lei determina que eles têm de ser pesquisáveis, etc., mas também na ótica de simplicidade, portanto, porque aqui o que se pretende é só que esteja lá o número da entidade, e quais são aqueles dados que têm que ser públicos. Portanto, eu diria que quase tudo, com exceção da parte reservada de dados pessoais, entenda-se, de pessoas singulares, é para carregar, é para fazer migrar para essa... Para fazer bigar, para apresentar.
Além dos dados, também, quantos documentos poderão ser apresentados?
É à partida nenhum. Acho que os documentos são só para efeitos de validação de que aquele é representado. Não, para fora, não. Portanto, ficam só no back-office para efeitos do gestor da plataforma. Eu acho que para fora é mesmo só a informação já triada, porque no fundo o documento serve para alimentar a criação inicial do perfil. Uma questão que depois cá temos que ver é se, agora esta já mais substantiva, é se depois é preciso comprovativo do que se está a declarar. Da lei não resulta isso, ou seja, por exemplo, o volume de negócios anual, apenas há aqui um princípio de autodeclaração, portanto nós não estamos a pedir mais dados e portanto também não carregaria isto com mais documentos. Portanto, se houver prestação de falsa de informação, é uma falsa de informação prestada perante uma entidade pública que tem as consequências jurídicas que já existem, portanto, não é preciso estar a inventar mais nada. Portanto, eu diria simplicidade completa, plataforma ligeira, até porque podem aparecer muitas entidades, portanto, também não queremos estar a criar e armazenar dados inutilmente. E, portanto, é o registro pessoal coletivo. Mas aí é o momento que... Esse é o tema de como é que eles se credenciam só. Quando não for não, claro, sim. Quando não for o titular dos órgãos sociais ou gerente, sim, tem que ter. É o mesmo, não. O mesmo, não. Porque essas também têm. Essas vão ter órgãos sociais ou gerente. Quando não for órgãos sociais ou gerente, é a procuração. Ou seja, terá sempre. Ou seja, é quem vincula. Tem sempre alguém que vincula para fora. Ou é os órgãos sociais, ou a gerência, ou caso. Tenha um procurador, o procurador. Portanto, eu acho que é uma... Porque aqui nunca se dispensa, não há aqui automatismo. Nada vai para o ar e não é dado um número sem que haja uma verificação de que estes documentos mínimos batem certo. E se houver alguma dúvida, o gestor da plataforma pede informação adicional. Ou seja, se o registro comercial vier truncado, se tiver caducado, o que seja, portanto, essa tarefa implicará essa validação. Não é? Para aí, claro, sim. É. Mas também quem anda nesta vida também desenrasca, acho que também não serão. Não, claro. Não, eu até acho é que nós podemos, sem prejuízo de poder ser uma coisa que o órgão que viermos a criar faça, até criar um esboço de regulamento de preenchimento, com um manual de instruções, ou até com forma regulamentar que depois possa ser editado a seguir. Sim. Porque, aliás, os vossos fluxogramas são-nos úteis para depois legislar do outro lado. É nos dois sentidos, mas é relevante para isto. Ok. Muito bem. Então, daremos notícias em breve. E do nosso lado, se calhar, se pudessem para a semana. Não sei quais são as disponibilidades que têm para a semana. Eu não quero deixar isto a marcar passo. Mas a semana próxima, segunda e terça, não pode ser. Eu também estou na viagem ao... Quando é que há uma semana sem jornadas parlamentares? 26. Então marcamos para daqui a 2 semanas. Portanto, 26 às 16.
Sim.
pode haver uma regimental. Então, o seguinte, se poderia ser ao meio-dia, se fosse necessário, sujeito a confirmação, portanto, meio-dia ou 16, se não houver regimental é às 16, se houver regimental, fazemos ao meio-dia a 26. Pronto. Entretanto, penso que com estas informações que demos sobre o front-end, vocês podem começar a trabalhar? É suficiente? Ok. E alguma dúvida que exista, vamos falando, claro. Muito bem. Então marquemos para 12 mesmo. Ah, para as 12. Dia 26 às 12, porque haverá maio da parte da tarde. Quase, muito provavelmente. Portanto, no trabalho do lobo. Pronto. Perfeito. Muito obrigado a todos. E já agora, não é para dar azar, mas parabéns já pelo trabalho realizado, porque de facto, nesta corrida contra o tempo, eu imagino que provavelmente desviaram recursos da plataforma do orçamento, imagino, mas essa não é tão prioritária. Não, 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 não é isso. Esta temos uma guilhotina. O orçamento eu sei que não é. 10 guilhotinas, pronto, mas. Não é, e aguçada, o orçamento é sempre uma guilhotina. Era isso. Podia agradecer também, porque de facto.